Programa UEMP Rádio.
Boa noite, ouvintes da Rádio Cabiúna. Hoje, sábado, dia 5, a gente veio aqui falar para vocês um pouco sobre a inoculação e co-inoculação na cultura da soja. Somos representantes da UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná, e os alunos que estão representando hoje aqui é o Arthur Michalowski Filho, o Carlos Eduardo Monteiro Pires e o Luiz Guilherme Alves. A gente vai falar sobre a inoculação da soja e eu vou começar contando um pouco para vocês a história da soja.
Programa UEMP Rádio.
A soja é originária do continente asiático e durante anos passou por processo de melhoramento e expansão, sendo hoje de extrema importância no agronegócio mundial. Além de indispensável fonte de matéria-prima, impulsionadora de diversos complexos agroindustriais, o cultivo dessa cultura em escala comercial teve início na região leste da Ásia há mais de 1000 anos. No Brasil, seu cultivo para a produção comercial de grãos teve início em 1935, no Rio Grande do Sul, cuja principal finalidade consistia na alimentação de suínos. A soja é uma das culturas mais importantes do mundo, sendo seu grão rico em proteína, questão de 40% e óleo 20%, podendo ser utilizada como adubo verde, forragem, silagem, feno e pastagem. O grão pode fornecer óleo para alimentação humana, produção de biodiesel, desinfetantes, lubrificantes, sabão e outros componentes. O farelo é utilizado na alimentação humana e animal. Segundo os dados levantados pela Conab, o Brasil, em 2021, obteve a produção de 138,153 milhões de toneladas de soja, em uma área total de 39,195 milhões de hectares, com uma média de produtividade de 3.525 kg por hectare. Esse avanço na agricultura brasileira foi graças às técnicas de manejo, associado com as tecnologias presentes no campo atualmente. Graças à agricultura de precisão, por exemplo, se faz a adubação de maneira precisa, sem a utilização exagerada de fertilizantes agrícolas. Outro marco importante para a agricultura foi a utilização de bactérias como fornecedoras de nitrogênio, um dos elementos vitais para todas as culturas, fazendo parte do fertilizante NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que na ausência de alguns elementos no solo não é possível obter produção. As perdas de fertilizante nitrogenados em decorrência da aplicação em propriedades agrícolas podem se tornar um problema para a questão ambiental, quando o nitrogênio atinge os lençóis freáticos, contaminando água e superficiais. A FBN aparece como uma opção interessante na relação à redução da aplicação desse fertilizante, tendo características ecologicamente e economicamente viáveis. Portanto, é necessário que se faça o uso consciente desse elemento, para não prejudicar o meio ambiente e ser utilizado de maneira mais eficiente pelas plantas. O nitrogênio tem como função atuar no metabolismo como composto, sendo componente de moléculas de clorofila, componente de aminoácidos e proteínas, essencialmente para a utilização de carboidratos pelas plantas, componente de enzimas, ajuda a absorção de outros elementos como o potássio, estimula o desenvolvimento das raízes para obter um melhor desempenho na absorção de água e nutrientes. Segundo a Embrapa, para produzir 1000 quilos de grãos de soja, são necessários cerca de 80 quilos de nitrogênio. As fontes de nitrogênio necessárias à cultura da soja são: primeiro, o solo, principalmente pela decomposição de matéria orgânica; segundo, fixação biológica do nitrogênio; terceiro, os fertilizantes nitrogenados, resultante de descargas elétricas, combustão e vulcanismo; quarto, a fixação não biológica. O reservatório de nitrogênio presente na matéria orgânica do solo é limitado, podendo ser esgotado rapidamente por alguns cultivos. Do mesmo modo, a fixação não biológica contribui apenas com pequenas quantidades de nitrogênio. O trabalho teve como objetivo apresentar a importância da fixação biológica do nitrogênio para a cultura da soja. A utilização dos fertilizantes nitrogenados apresenta diversas limitações, como a baixa taxa de aproveitamento pelas plantas, em média 50%, relacionado com perdas elevadas que ocorrem pela lavagem para o lençol freático e também por perdas na forma gasosa, pelo processo de fixação biológica do nitrogênio, estabelecendo uma simbiose com a soja, formando estruturas típicas, os nódulos onde, graças à ação de uma enzima bacteriana e de nitrogenase, ocorre a conversão do nitrogênio, que apresenta 80% dos gases da segunda atmosfera e também do espaço poroso do solo, para a amônia. Essa bactéria realiza o processo de fixação biológica praticamente de graça para o agricultor, em troca apenas de alguns produtos da fotossíntese da planta.
Boa noite a todos. Me chamo Luiz Guilherme e vou começar falando o que é a fixação biológica de nitrogênio. Fixação biológica de nitrogênio é um processo natural que ocorre por meio de associações de plantas com micro-organismos. Seu principal produto, o nitrogênio, é um nutriente essencial para o crescimento e desenvolvimento das plantas. O nutriente é capturado do ar e fixado por bactérias, que são naturalmente encontradas em muitos tipos de solos. As bactérias são específicas para cada espécie vegetal, e as comuns incluem, por exemplo, a simbiose entre plantas da família da soja e bactérias. A atuação da Embrapa Agrobiologia em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação é baseada na aplicação de processos agrobiológicos que visam reduzir o impacto de atividade agropecuária no meio ambiente. Estudos pioneiros sobre a fixação biológica de nitrogênio foram liderados pela pesquisadora Johanna, desde a década de 1950, no antigo Instituto Centro-Sul de Pesquisa e Experimentação Agropecuária. Foi posteriormente incorporada à Embrapa. Em 1993, foi criada a Embrapa Agrobiologia. Desde então, os processos que envolvem a FBN e sua aplicação em sistemas de produção e na recuperação de áreas degradadas sempre constituíram linhas de pesquisas que perpassaram o trabalho de grande parte do corpo de pesquisadores da Embrapa de Agrobiologia. E como ocorre a infecção pelas bactérias? As bactérias simbióticas fixadoras de nitrogênio invadem os pelos da raiz da planta hospedeira e ocorre o processo de infecção, que se inicia como a divisão das células corticiais, formando assim o cordão de infecção. Esse cordão irá crescer, ramificar e irá fazer com que as células aumentem o volume. Ocorre a liberação das bactérias no citoplasma, se multiplicam e formam a membrana peribacterioide, formando então os nódulos radiculares, que representam uma região de maior número de vegetais e bactérias em íntima associação. Dentro dos nódulos, a bactéria converte nitrogênio livre em amônia, que a planta hospedeira utiliza para o seu desenvolvimento. Para garantir a formação de nódulos suficientes e o crescimento ideal de leguminosas, por exemplo, grão de bico, feijão, ervilha e soja, as sementes são geralmente inoculadas com culturas comerciais de espécies de rizóbio, especialmente em solos pobres ou com falta de bactéria necessária. Os nódulos participam de todas as fases de desenvolvimento da planta, do crescimento vegetativo ao enchimento de grãos, e é absorvido do solo nas formas minerais. Entretanto, a principal fonte de nitrogênio da soja brasileira vem de atmosfera, não do solo. Cerca de 80% dos gases que compõem a atmosfera são moléculas de nitrogênio, e a fixação desse nitrogênio pela associação de bactérias do gênero bradyrhizobium com as raízes de soja transforma o nitrogênio atmosférico em formas assimiláveis pela soja, em troca de abrigo, nutrientes e compostos fotoassimilados que as bactérias precisavam para sobreviver. É uma parceria do tipo ganha-ganha, denominada de simbiose. Por conta desses benefícios, nos anos 50, essas bactérias passaram a ter grande importância comercial, embora seja conhecido do produtor há várias décadas. O inoculante usado nos primórdios da cultura da soja no Brasil evoluiu muito até os dias atuais, tanto em termos de eficiência das estirpes das bactérias utilizadas, quanto em concentração das células, pureza e a qualidade da formulação. Essa evolução é resultante da pesquisa científica alinhada à indústria de inoculantes, ambos ajustados a normativas legais elaboradas em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Dezenas de trabalhos de pesquisas conduzidos em rede pela Embrapa e parceiros em todas as regiões produtoras de soja do Brasil indicam um ganho médio de 8% de produtividade com a inoculação da cultura. Entretanto, mesmo sendo uma técnica bem conhecida do produtor, alguns cuidados durante o processo de inoculação têm sido negligenciados, o que limita a máxima eficiência da FBN. Um levantamento realizado no Paraná pela Emater Embrapa na safra de 2017-2018 indicou que apenas 60% entre 665 produtores fizeram a inoculação da soja. Desses, menos da metade fez o uso adequado do inoculante, pois a maioria simplesmente fez a aplicação do inoculante turfoso diretamente na caixa da semeadura, que não resulta em boa homogeneização e aderência às sementes. Esses números combinados indicam que apenas 25% dos produtores fizeram o uso correto do inoculante. São vários os argumentos entre os que não fizeram uso de inoculantes ou fizeram de forma inadequada: dificuldade de mão de obra, falta de tempo no momento da semeadura, temor em perder a garantia do tratamento industrial de sementes, entendimento de que não é necessário inocular em áreas já cultivadas com soja há vários anos, e entre outros.
Sabendo disso, como a inoculação é feita na prática? Segundo a revista Mais Soja, esses são os passos que o produtor deve seguir. O primeiro é procurar uma revenda ou cooperativa de confiança e adquirir inoculante com registro no MAPA, Ministério de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, e que seja dentro do prazo de validade. Segundo, manter o inoculante em lugar fresco e arejado. Terceiro, nunca fazer a inoculação juntamente com tratamento de semente com agroquímicos ou fertilizante. Isso pode prejudicar a viabilidade das bactérias. Quarto, a inoculação deve ser a última etapa antes da semeadura, ou seja, os outros tratamentos que forem necessários devem realizar em ocasiões anteriores, sendo feita a inoculação somente após a secagem desses. Quinto, a dose deve ser aplicada de acordo com a recomendação do fabricante, de modo a disponibilizar cerca de 1,2 milhões de células por semente. Sexto, existem no mercado inoculantes líquidos e turfosos. Para os líquidos, a dose deve ser no mínimo 100 ml a cada 50 kg de sementes. Já para os turfosos, deve ser preparada uma solução açucarada a 10%, ou seja, 100 gramas de açúcar por litro de água, para umedecer as sementes antes de colocar o inoculante. Isto irá facilitar a aderência da semente. Sétimo, o total de calda, considerando a utilizada para agroquímicos e inoculação, não deve exceder a 300 ml por 50 kg, para não embeber as sementes e para que não haja derramamento do produto, exceto para sementes com alta germinação e alto vigor, podendo chegar até 550 ml a cada 50 kg de sementes. Oitavo, o processo de inoculação pode ser feito em tambor rotatório, betoneira ou máquina específica, dependendo da disponibilidade na propriedade, tendo seu cuidado para não danificar a semente e fazer distribuição uniforme do produto. Nono, a inoculação deve ser feita à sombra, exigindo-se cerca de 20 a 30 minutos para a secagem da semente. Após a inoculação, é fundamental proteger a semente do sol e do calor excessivo, sendo ideal semear no mesmo dia da inoculação. Décimo, caso o produtor optar por fornecer o inoculante no suco de semeadura, deve-se aplicar 2,5 vezes a dose do inoculante usado na semente, utilizando-se pelo menos 50 litros por calda por hectare, tendo-se o cuidado para que o tanque de calda seja equilibrado com um dispositivo que evite o aquecimento do produto. Agora eu vou falar um pouco sobre a co-inoculação da soja. A gente sabe que a fixação biológica do nitrogênio é eficiente, e a inoculação da soja vem para associar e ajudar a fazer a fixação biológica do nitrogênio. A bactéria é o azospirilo, que vai resultar em um incremento médio de produção de até 16% em relação ao não uso do inoculante. O azospirilo é uma bactéria de azotrófica de vida livre, que atua como promotor de crescimento, estimulando o desenvolvimento das raízes e outros processos fisiológicos da planta, resultando em maior nodulação e, consequentemente, mais fixação de N. Essas duas bactérias são perfeitamente compatíveis e podem ser aplicadas tanto via semente quanto via suco. Deve-se observar, no entanto, que o inoculante à base de azopirilo é limitado à dose, sendo 100 ml via semente e 200 ml via suco de semeadura por hectare. Os micronutrientes cobalto e molibdênio são necessários para a fixação biológica do nitrogênio, mas em geral também prejudicam a sobrevivência das bactérias. Assim, se a inoculação for realizada via suco de semeadura, a aplicação dos micronutrientes pode ser via semente ou via folha na fase vegetativa 3 e 5 da soja. As vantagens dessa associação entre Bredrhizobium e Azospirillum foram recentemente demonstradas em um trabalho realizado no Paraná, pela Emater e Embrapa, na safra 2017-18. Os resultados de 37 unidades de referência técnica sobre inoculação e co-inoculação indicaram que um ganho médio de R$ 126 por hectare com inoculação apenas com Bredrhizobium e R$ 390 por hectare a mais com a co-inoculação, que seria o Bredrhizobium mais o Azospirillum. Então, nós concluímos que a inoculação de bactérias na cultura da soja é uma tecnologia nacional que revolucionou a agricultura brasileira, contribuiu anualmente de forma rentável ao produtor, visto que se tem uma economia quanto à utilização de fertilizantes nitrogenados, que possuem alto custo, dessa forma também é benéfico ao meio ambiente. Portanto, a utilização racional dessa prática é viável e incrementa em produtividade, porém ainda não é explorada pela maioria dos produtores. Cabe a nós, futuros engenheiros agrônomos, essa missão de levar esses avanços até os produtores. Adicionalmente, a associação de inoculação com a co-inoculação é uma prática que traz retorno ao produtor, respeitando os cuidados para manusear esses micro-organismos para que tenha uma melhor eficiência. O grupo agradece ao professor de agronomia da UEMP-CLM na disciplina de diversidade, solo e adubação e nutrição mineral de plantas, Dr. Uriel, pelo auxílio prestado em suas aulas e o auxílio para a realização desse trabalho. E também gostaríamos de agradecer ao professor Valdir, da disciplina de extensão rural, e a Rádio Cabiúna, pela oportunidade de passar algumas informações para o povo de Bandeirantes. A todos um bom final de semana e até a próxima.
Programa UEMP Rádio.